Já foi feita uma leitura bíblica inicial. Os irmãos perceberam que a leitura bíblica está relacionada com a nossa temática, pentecostalismo e os pregadores da Bíblia. Nós vamos então falar, vamos ter três oportunidades. Não dá para falar dos sete pregadores da Bíblia que são enfocados nessa série, mas nós vamos falar de pelo menos três, começando com João Batista. Já foi feita uma leitura aqui de dois versículos bíblicos, Lucas capítulo 1, versículo 15, e Atos capítulo 11, versículo 24, que mencionam justamente ênfases de Lucas, que foi não somente historiador, mas também um teólogo. E Lucas, ele emprega a expressão cheio do Espírito Santo, claro, não porque ele achou essa expressão bonita, mas porque ele sabia o que significava, o que estava por trás dessa expressão, que é uma expressão polissêmica. É bom que se diga isso, de acordo com o contexto, ela pode ter um sentido mais amplo, mais estrito. E foi lido aqui a respeito de João Batista. É a primeira menção de Lucas de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ele fala justamente de João Batista, que é o único crente descrito na Bíblia de maneira textual como cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Claro que a Bíblia menciona outros homens de Deus que também foram chamados desde o ventre, mas João Batista é aquele que recebe esta menção honrosa e do escritor sagrado, que inspirado por Deus disse que João Batista era cheio do Espírito Santo. E também foi lido Atos 11, versículo 24, a respeito de Barnabé, um homem que era cheio do Espírito Santo, e diz a Bíblia que muita gente se uniu ao Senhor. Se uniu ao Senhor porque o poder do Espírito, claro, ele atrai, exerce atração. Então, quando Barnabé pregava, muitas pessoas se aproximavam para ouvir a palavra e se uniram ao Senhor, porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Mas nós vamos, meus queridos irmãos, ler mais um texto da palavra do Senhor em Lucas. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias em Lucas. Vou fazer aqui uma leitura um tanto extensa como ponto de partida, porque depois nós vamos tomar como base o nosso roteiro. Os irmãos que fizeram a inscrição tem aí o roteiro das nossas três palestras. Eu não vou ficar preso ao roteiro aqui enquanto estiver falando, mas claro, eu vou seguir os tópicos. Então, os irmãos que quiserem acompanhar pelo roteiro, fiquem à vontade, podem fazer as suas observações, os seus apontamentos. Aqueles que desejarem acompanhar, aqueles que não fizeram inscrição, podem acompanhar com seu irmão ao lado. Mas quem fez a inscrição tem aí o roteiro para depois, claro. Você vai perceber que o roteiro, ele tem muitos detalhes que eu não vou aqui mencionar nessa palestra de uma hora e pouco. O ideal é que os irmãos juntem aquilo que está no roteiro com aquilo que nós estamos falando, e assim tenham um melhor aproveitamento deste assunto tão maravilhoso, tão importante, que é pentecostalismo e os pregadores da Bíblia. Lucas, aliás, veja que nós estamos tomando emprestado aí o nome da série Pregadores da Bíblia, mas esses sete pregadores da Bíblia são de fato os sete principais pregadores do Novo Testamento. E quem fez essa seleção de maneira indireta foi Lucas, que os chamou textualmente de cheios do Espírito Santo. Pela ordem, se fôssemos aqui colocar na linha do tempo, cronologicamente, seria o primeiro João Batista, que é o primeiro pregador que se destaca no Novo Testamento, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Em seguida, temos o Senhor Jesus, que será o último livro desta série, claro, vai ser o grande personagem para fechamento, o maior pregador da terra, que já andou na terra, o maior pregador da história, mas na linha do tempo ele vem logo depois de João Batista. João Batista foi o precursor de Cristo. João Batista que fez a transição, nós vamos ver daqui a pouco, entre o período vétero e o neotestamentário, o Antigo e o Novo Testamento. Jesus veio para inaugurar um novo período que nós chamamos, claro, de dispensação da graça. Depois nós temos o apóstolo Pedro, o terceiro na ordem cronológica, e o que vem em quarto lugar é justamente Barnabé. Barnabé que é o crente que aparece depois dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, o primeiro crente a receber menção especial, honrosa, é justamente Barnabé, lá no capítulo 4 de Atos. Barnabé que possivelmente foi também um daqueles 70 discípulos enviados pelo Senhor Jesus. Não somente Barnabé, aliás, o próprio Estevão, Filipe, pelo que tudo indica, formavam também parte daquele grupo seleto dos 70 que Jesus enviou também. Além dos 12 apóstolos que ele chamou e enviou, Jesus também enviou outros 70 que estavam ali junto com os apóstolos por ocasião do derramamento do poder inaugural do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lucas menciona que eram cerca de 120. Então, contando os 11 apóstolos, já que Judas não estava mais entre eles, os 11 apóstolos, mais os 70, considerando que todos ainda estavam vivos, já são 81. E aí, as mulheres, etc. Claro que depois Paulo menciona um número maior de 500 irmãos, mas o certo é que no dia de Pentecostes era um número em torno de 120. E é bem provável que pelo menos uma boa parte daqueles 70 estivessem presentes, e entre eles, pelo que tudo indica, Barnabé, Estevão e Filipe. Não vá confundir com o Filipe apóstolo, que também tem o Filipe apóstolo. Eu já vi alguém fazendo essa confusão, mas inclusive dizendo, olha, e o apóstolo Filipe acabou sendo rebaixado, depois aparece como diácono. Não, não confunda, é outro Filipe. Ali é o Filipe que depois é chamado de evangelista. Nós vamos ter, aliás, uma palestra sobre Filipe. Mas abra sua Bíblia aí, vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 3, 3 de Lucas. Vou fazer uma leitura um tanto extensa, mas vou ler de maneira rápida para ganharmos tempo. Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 16. Boa parte do que nós vamos falar está contido nesse texto bíblico que vamos ler agora. Lucas 3, 1 a 16. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, também dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, vamos então direto ao assunto. Quem tem aí o nosso roteiro, a nossa primeira palestra é sobre João Batista. E nós vamos dar ênfase, claro, para a nossa doutrina pentecostal. Mas os irmãos perceberam aqui, inclusive, por meio dessa leitura, e também tomando-se João, capítulo 1, versículo 29, que não lemos para ganhar tempo, mas os irmãos vão perceber que nós encontramos em Lucas especialmente, mas também tomando Mateus e tomando João, porque os quatro evangelhos, na verdade, são quatro diferentes enfoques de um mesmo evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um deu ênfase para um aspecto, mas as quatro narrativas, elas se completam, formando, na verdade, um único evangelho, por assim dizer, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando os evangelistas, os autores dos evangelhos, falam de João Batista, cada um dá ênfase para um aspecto. E é interessante que Lucas é aquele que dá maior ênfase para o conteúdo da mensagem de João Batista. Mateus, ele dá ênfase também, mas Lucas menciona praticamente as sete, com exceção de uma, as sete mensagens pregadas por João Batista, ou as sete ênfases da pregação de João Batista, que eu quero nesta noite, segundo a graça de Deus, mencionar, dando maior ênfase, claro, para aquilo que diz respeito à nossa fé e prática pentecostal. Mas antes disso, fazendo aqui uma rápida menção, veja aí, temos uma introdução geral, quem recebeu o roteiro, sobre os pregadores da Bíblia, mencionando os sete em ordem cronológica, e aí temos então a primeira palestra. Primeira palestra tem como título João Batista e a pregação pentecostal, ou seja, o que da pregação de João Batista ainda é atual, ainda nós pregamos. Porque quando se fala de pentecostalismo, claro, a gente muitas vezes tem uma tendência de pensar num movimento que começou aí no fim do século XIX, no início do século XX, mas isso foi apenas o reavivamento da fé pentecostal. Nós, pentecostais que se prezam, derivamos a nossa doutrina, que chamamos de doutrina pentecostal, que na verdade é a doutrina bíblica. Nós derivamos tudo isso da própria palavra de Deus. E os irmãos vão ver nessa exposição rápida sobre João Batista que muito do que nós pregamos, se não tudo, na verdade tudo que pregamos, João Batista já pregava. Por isso que eu até utilizei esse título, que alguém pode até questionar: como que você vai chamar João Batista de um pregador politicamente incorreto? Naquela época nem havia esse conceito ainda. É que eu estou exatamente fazendo um link. Quem já leu algum livro da série sabe que nós não estamos adotando aqui uma abordagem biográfica. Claro que nosso livro também contém biografia, mas nós fazemos uma abordagem pela qual nós fazemos uma relação com aquilo que acontece nos nossos dias. Como que dizendo que se João Batista vivesse hoje, o que ele pregaria? Como ele se portaria? Que tipo de mensagem ele pregaria? Será que ele poderia chegar diante dos pecadores em praça pública e dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É uma reflexão que nós devemos fazer, porque vivemos na pós-modernidade, num período da história em que nós temos visto aí, na verdade, a prevalência de muitas influências filosóficas que muitas vezes também estão contribuindo para nós deixarmos de pregar a verdade, para nós ficarmos assim intimidados. Será que eu prego? Mas será que eu vou dizer claramente que Jesus é a única porta? Ora, alguém vai dizer: como assim Jesus é a única porta? Não, Jesus é uma das portas. Você não pode dizer isso, você tem que dialogar, você tem que propor. Você não pode chegar dessa maneira aí, dizendo que Jesus é a única porta, Jesus é o único caminho. Não, você tem que dialogar, você tem que participar do diálogo com a sociedade. Conversa. Quando Filipe chegou lá em Samaria, nós vamos falar também sobre isso posteriormente. Filipe não chegou lá para propor, para discutir. Claro que o evangelho é proposto, ele não é imposto. Nesse sentido, claro, nós temos que pensar também sobre isso. O evangelho não é uma imposição. Agora, a pregação, ela não é uma pregação no sentido de você dialogar, deixa eu ver o que o fulano pensa, ou o que o outro quer dizer, para nós chegarmos num consenso. Não, Filipe, quando chegou a Samaria, e Samaria era um lugar complicado, muitos acreditam que foi lá que o gnosticismo teve início, principalmente através de Simão Mago. É claro que no segundo século foi que se propagou mais, mas Simão Mago já era um homem que reunia ali no seu discurso, na sua pregação, de acordo com os eruditos, os elementos do gnosticismo, aquele movimento terrível contra o cristianismo nos primeiros séculos. E quando Filipe chega lá, diante daquela diversidade tão grande que havia lá em Samaria, o que ele fez? Diz a Bíblia que Filipe anunciava a Cristo. Glória a Deus, ele já chegou lá pregando a verdade. Não chegou lá para discutir nada, não. Chegou para pregar a verdade, porque a pregação do evangelho tem que ser uma pregação definida, incisiva, positiva. Jesus, quando andou na terra, ele foi claro: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. E João Batista, da mesma forma, quando ele andou na terra, a sua pregação era muito objetiva. Mas deixa-me citar rapidamente aqui alguns pontos sobre João Batista, só para nós depois também selecionarmos aqui alguma coisa do nosso roteiro, dentro do tempo que temos à disposição, e aquilo que não falarmos, claro, os irmãos vão poder depois estudar esse material, conferir as referências bíblicas, ler também as referências que nós indicamos no final, para que os irmãos tenham um melhor aproveitamento desta matéria. Então veja aí, na introdução nós colocamos: quem é João no Evangelho segundo João? É uma pergunta para os irmãos também perceberem que o próprio João, veja a humildade de João, o evangelista, apóstolo e também teólogo. João, no Evangelho segundo João, não cita o seu nome. Ele se refere a si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, quando você lê o nome de João no Evangelho segundo João, não é João o apóstolo, ou é João Batista, ou é o pai de Pedro. Pedro, que era chamado também de Simão Barjonas, filho de Jonas, ou filho de João. É uma variação aí do mesmo nome. Então, quando você encontra João no Evangelho segundo João, principalmente a João Batista, mas também em algumas versões você vai encontrar o pai de Pedro sendo chamado também como João. Um segundo ponto aí na introdução, a importância de João Batista. Não pense que João Batista foi uma personagem qualquer. Não, João Batista tem uma grande importância no Novo Testamento. Uma grande importância. Ele é um pioneiro em vários sentidos. Pioneiro como pregador do arrependimento. Pioneiro como aquele que batizava em águas. Mas não somente isso, ele era o precursor de Cristo. Ele fez a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento tem um período de 400 anos, denominado período interbíblico, ou período intertestamentário, um período de silêncio profético. E João Batista, quando ele aparece já no Novo Testamento, ele vem como o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele já era um pregador ali no Novo Testamento, mas vivendo ainda segundo os moldes do Antigo Testamento. Tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus, ao se referir a João Batista, ele disse: todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, versículo 13. Referindo-se a João Batista. Em outras palavras, o ministério profético veterotestamentário encerrou-se justamente com João Batista. Ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Você se lembra que o profeta, nos tempos do Antigo Testamento, ele era uma espécie de um mediador. Você pensar em Samuel, por exemplo, que era juiz, profeta e também sacerdote. Ele era praticamente ali um intermediário entre Deus e os homens. Hoje essa figura não existe mais. É claro, nós temos a palavra de Deus, a revelação completa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E mais, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, homem. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, Jesus é o único mediador. O profeta hoje, claro, ele não tem a mesma função do profeta do Antigo Testamento. É claro que se nós fôssemos aqui explicar, se houvesse tempo, eu vou apenas citar, o ministério profético existe hoje no Novo Testamento, na Igreja Neotestamentária. Nós somos a Igreja Neotestamentária. Nós somos a continuação daquela igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Nós somos a mesma igreja que continua. E nós, como igreja neotestamentária, claro que nós aprendemos, à luz do Novo Testamento, que existem pelo menos dois tipos de profeta hoje. O dom de profecia, que está à disposição da igreja. Quando a Bíblia menciona esse dom, Paulo, inspirado por Deus, disse: falem dois ou três profetas e os outros julguem. Veja que Paulo chama a pessoa que é usada pelo dom de profecia de profeta. Mas lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o mesmo Paulo, inspirado por Deus, ele disse que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e ele mesmo deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura, à medida completa de Cristo, a varão perfeito. Claro que nenhum de nós ainda chegou nesse nível. A vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Você toma um degrau hoje, Deus olha para você e diz: tá bom, meu filho, tá bom, minha filha, mas ele não está ótimo, pode subir mais um degrau. Quem é santo, santifique-se ainda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. A vereda do justo vai brilhando, até ser dia perfeito. Então, claro que os dons ministeriais ainda vigoram. E os dons, deixa eu fazer uma distinção aqui entre os dons ministeriais e os dons que nós podemos chamar de dons congregacionais, que se manifestam, claro, por meio da congregação. Não simplesmente num culto como esse, claro que também num culto como este, mas não apenas, mas por meio dos membros da congregação. E há uma diferença muito grande aí, falando, claro, em dom de profecia e ministério profético, o ministério de profeta. Por quê? São duas coisas distintas. Por quê? Porque um diz respeito a dons congregacionais e outro diz respeito a dons ministeriais. Qual a diferença, irmão Ciro, entre dons ministeriais e dons congregacionais? O dom ministerial, ele é residente, ele fica com a pessoa, depende de chamada. E chamada, você sabe que ela é um ato soberano do Senhor. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, chamou para si os que queriam ser chamados. Amém, irmãos? Não, amém nada. Eu citei o versículo de modo errado, não é? Não é isso que está escrito. Jesus chamou para si os que ele quis. Não eram os que queriam ser chamados, os que ele quis. Chamada é um ato soberano do Senhor. Ninguém toma para si esta honra, diz lá em Hebreus capítulo 5, senão aquele que é chamado, como foi Arão. Então chamada é um ato soberano do Senhor. Não adianta a pessoa dizer, ah, meu pai é pastor, meu avô era presbítero e meu tio é evangelista, me chama Jesus. E se a sua chamada não for para ser pastor ou para ser evangelista? Deus é soberano. Deus não chamou todos para ser pastor. Deus não chamou a todos para ser pastores ou evangelistas. Não. Deus tem, como diz o hino 93 da Harpa Cristã, um hino muito conhecido: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. Veja, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Isso depende de chamada. Então, quando você lê na Bíblia sobre dons ministeriais, são dons do Espírito. Dons espirituais, o termo espirituais aí, significa dons do Espírito Santo. Dons concedidos pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então veja, pelas ministrações do Espírito Santo. Então veja, dons ministeriais são residentes, estão com a pessoa, estão ligados a um ministério. Então, por exemplo, a pessoa que tem o dom de pastor é um ministério, está com ela. O dom de evangelista é um ministério que Deus deu para essa pessoa. Essa pessoa foi chamada. Agora, quando você fala de dom congregacional, para distinguir do dom ministerial, não se trata de dom residente. Não é da pessoa. É um dom que o Espírito Santo reparte. O Espírito Santo tem aqueles dons que ele reparte particularmente a cada um como ele quer. E Paulo, falando dessa categoria de dons, desse tipo de dons, dessa modalidade de dons, ele disse, por exemplo: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Ou seja, ele deu a entender que cada crente batizado com o Espírito Santo, na comunidade pentecostal, na congregação pentecostal, cada crente cheio do Espírito Santo pode buscar com zelo os melhores dons e pode vir a ser usado em profecia. Não importa se essa pessoa tem uma chamada para ser pastor ou evangelista, etc. Essa pessoa pode ser usada por Deus em profecia. Até uma criança, como nós temos visto, Deus pode tomar uma criança em profecia e falar com a igreja do Senhor. Esse é um dom que se manifesta esporadicamente, episodicamente na congregação, por meio de um irmão, por meio de uma irmã. Claro que há pessoas que são usadas de maneira mais contínua. São pessoas que buscam a Deus, estão na presença de Deus e são até conhecidas como profetas e profetisas, porque são usados com maior frequência. Mas veja bem, não vá confundir o dom de profecia com o ministério de profeta. Isso é diferente. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, sobre o ministério de profeta, ele está falando de algo residente. Ele está falando de uma pessoa que ao pregar a palavra, é o pregador da palavra, é o ministro do evangelho, que ao pregar a palavra, ele que recebeu um ministério de profeta, Deus lhe dá uma mensagem profética. Claro que a palavra de Deus, de maneira geral, ela já tem o elemento profético. Mas o pregador que tem essa chamada de Deus para ser um profeta de Deus, um ministério de profeta, ele é usado de uma maneira especial, de uma maneira distinta. De uma maneira distinta. Então, eu estou fazendo aqui essa distinção, eu não posso nem pormenorizar mais, porque eu preciso falar sobre João Batista. Mas eu acabei aqui abrindo esse longo parêntese, acho que eu abri um colchete também, não é? Vou fechar o colchete, fechar o parêntese, voltar para o que eu estava falando. Mas eu abri esse longo parêntese porque eu estava falando de João Batista, que João Batista, ele foi um profeta, mas um profeta ainda nos moldes do Antigo Testamento. Hoje o ministério profético existe de duas maneiras: o dom de profecia, que é um dom congregacional, e tem também um ministério de profeta. Claro que nós não temos no nosso meio o título. Muitos usam, às vezes até de uma maneira irresponsável, mas nós não temos o título. Mas não confunda o título com o ministério. O título pode, às vezes, ser totalmente diferente do ministério que a pessoa recebeu. Nem sempre o título corresponde ao ministério. Podemos citar o exemplo do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que se fôssemos dar um título para ele, o título mais apropriado qual seria? Mestre. O mestre Antônio Gilberto. Mas esse título, apesar de chamarmos por respeito o pastor Antônio Gilberto de mestre, mas o título em si, de maneira oficial, nós não usamos, não é? Então, quando nós queremos demonstrar respeito por uma pessoa, assim no máximo possível e tal, nós usamos até o título de pastor. Mas às vezes a pessoa não é pastor. O seu ministério é o ministério de evangelista. A pessoa tem um ministério voltado para essa pregação profética que eu mencionei, que é uma pregação bíblica, evidentemente, de acordo com a Bíblia, mas Deus usa essa pessoa de um modo especial para revelar muita coisa. Nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na vida de Barnabé, que eu vou citar a posteriori, que eram pregadores e eram mestres, e que Paulo, no caso, ele recebeu até uma chamada que não ficou presa a um único ministério. Paulo mesmo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, fui constituído pregador, apóstolo e doutor, mestre dos gentios. Veja como a chamada de Paulo, ela era multifacetada, tinha várias facetas. Ele não era apenas um pregador, profeta, ele era também um ensinador, um mestre, e era também um apóstolo. Ele tinha uma influência que ele exercia na itinerância. A despeito de ter um ministério que envolvia itinerância, mesmo assim ele estava liderando igrejas, influenciando igrejas, porque ele era um enviado de Deus com uma missão especial, um apóstolo. Não vá confundir apóstolo com missionário. Na comitiva de Paulo, claro, havia missionários, pessoas que trabalhavam na obra do Senhor, mas não eram apóstolos. O apóstolo, e falando nisso, alguém poderá perguntar: irmão Ciro, já que o irmão está falando de João Batista, por que que João Batista também não foi convidado para ser um apóstolo do Senhor? A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 6, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O termo enviado ali, você sabe, você que é versado em grego, você sabe que o termo ali é praticamente o mesmo para apóstolo. Quando se fala de João ali como enviado, ou seja, temos a impressão de que João Batista, ele tinha até o status de apóstolo. Mas por que ele não foi chamado para formar o colégio apostólico, para fazer parte dos 12? Porque João, ele estava na verdade numa categoria que Deus colocou, que estava na verdade ou no mesmo nível, ou até acima, digamos assim, dos apóstolos. Porque qual dos personagens do Novo Testamento, qual personagem no Novo Testamento, além do Senhor Jesus, nós encontramos profecias no Antigo Testamento a respeito da chegada dele? Só João Batista. Malaquias menciona, Isaías também menciona, não é? Preparai o caminho, já está, quando ele menciona ali, vozes que clamam no deserto, é uma alusão a Isaías. E Marcos, inclusive, quando ele apresenta essa profecia, ele cita justamente a profecia de Isaías e também a de Malaquias, e ele diz que é Isaías que está falando, porque também era costume naquela época citar várias profecias e apenas um profeta como o mais importante, claro, representando todos os profetas. Muito bem, avançando então aí a importância de João Batista. E tem outros pormenores aí que eu não vou citar para ganhar tempo. Vou pedir para os irmãos agora para nós irmos direto para o primeiro tópico. Apenas citação. João Batista pregou o arrependimento. Veja como a pregação de João Batista é atual. Nós, como pentecostais, nós também pregamos o arrependimento. Por isso que João Batista tem tudo a ver com a mensagem pentecostal. João Batista pregou o arrependimento. Aí tem pormenores sobre a vida dele e mais alguns pormenores. E eu digo aí que a primeira mensagem dos grandes pregadores do Novo Testamento foi justamente o arrependimento. Vemos isso em João Batista, no próprio Senhor Jesus. Hoje muita gente não quer pregar sobre o arrependimento, mas a primeira mensagem que Jesus pregou ao andar na terra foi justamente esta: arrependei-vos. João Batista, Pedro, Paulo, os grandes pregadores ao longo da história e assim por diante. Então, o que isso nos ensina? Eu até coloquei aí, isso nos ensina que não devemos mudar a mensagem para agradar pessoas. Não devemos pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam escutar. Uma das marcas da pós-modernidade é o desconstrucionismo. Querem desconstruir tudo, inclusive a pregação do arrependimento, que não é mais bem-vinda. Mas quando nós olhamos para o exemplo de João Batista como pregador, nós vemos que uma das ênfases da sua pregação foi justamente a mensagem do arrependimento. Mas vamos para o segundo tópico. João Batista alertou sobre o juízo. João Batista pregava sobre o arrependimento e dava ênfase para o juízo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já está posto o machado à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e etc. Ou seja, ele também alertava quanto ao juízo. E esta mensagem de João Batista foi dirigida especialmente aos religiosos, hipócritas e autossuficientes, que conforme o texto que lemos há pouco em Lucas 3, eles tinham Abraão por pai. Eles tinham essa presunção, eles tinham Abraão por pai, como descendentes naturais desse patriarca, eles confiavam em sua ascendência para escapar de uma sentença condenatória por parte do justo juiz. Então, João Batista dirigiu a eles, especialmente aos fariseus e aos saduceus. Havia três seitas principais no primeiro século: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios não são mencionados de maneira direta no Novo Testamento, ainda que muitos pensem que João Batista tenha sido um essênio. O texto bíblico não confirma isso. Ele teve sim uma vida de isolamento, etc. Mas há alguns pormenores que eu até menciono no livro, que pelos quais nós percebemos que João Batista não era um essênio. necessariamente, não é? Muito bem, mas os fariseus, que era a maior seita na época, cerca de, nós até colocamos aí, eles eram aí mais de 6 mil membros na época. Então, João Batista dirigiu a sua palavra principalmente aos fariseus, os fariseus que eram hipócritas, não viviam o que pregavam. Isso fica claro lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus se dirige a eles. Eram sepulcros caiados, paredes branqueadas, ou seja, eles não viviam o que eles pregavam. E também João dirigiu essa mensagem de juízo aos saduceus, que eram os incrédulos. Eram aqueles que não criam em ressurreição, não criam no mundo espiritual, etc. E Paulo até habilmente, numa certa ocasião, ele colocou os membros do Sinédrio, os 70 membros do Sinédrio, em desavença, porque parte deles era composta de fariseus, outra parte de saduceus, e ele, quando entrou nesses assuntos da ressurreição, etc., ele criou ali uma grande polêmica, uma desavença entre fariseus e saduceus. Foi uma estratégia que Deus deu a Paulo naquela ocasião. Então João Batista, ele pregava também o juízo, ele pregava a verdade. Daí nós chamá-lo também de um pregador que hoje seria conhecido certamente como politicamente incorreto, porque ele diria palavras que as pessoas hoje não suportam, não gostam de ouvir. Não, isso não, isso aí você diz lá para no seu ambiente, para as pessoas de modo geral. Não, não publique isso, não fale isso, isso é politicamente incorreto. Mas João Batista dizia ali em alto e bom tom a respeito do juízo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era um pregador da verdade e ficou conhecido como tal. E até Jesus, quando voltou ao lugar onde João Batista estava pregando inicialmente e batizando, ali disseram a respeito de Jesus. Viram Jesus e falaram de João Batista: tudo quanto João disse deste era verdade. João não fez sinal algum. Veja, hoje muita gente correndo atrás de sinais. Parece até que na Bíblia de muita gente, aquele versículo de Marcos 16, que diz: esses sinais seguirão os que crerem. Na Bíblia de muita gente, parece que está assim: e esses que crerem seguirão aos sinais. As pessoas estão correndo atrás de sinal. Mas os sinais, na verdade, são a confirmação da pregação do Evangelho. Eu fico admirado quando eu vejo alguém dizendo: eu fui chamado para pregar milagre. Ora, nós não fomos chamados para pregar milagre, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E os milagres vêm como confirmação da pregação do Evangelho. É isso que nós temos que pregar: o Evangelho, a verdade. E João Batista não fez sinal algum. Ora, o que é mais importante, fazer sinal ou dizer a verdade? Pois é, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, Jesus falou, não houve profeta maior do que João Batista. E o que diziam dele era isto: João não fez sinal algum, mas tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia, glória ao maravilhoso nome de Jesus. Mas vamos para a terceira mensagem, a terceira ênfase da mensagem de João Batista. A primeira, o arrependimento. Nós não podemos deixar de pregar a respeito do arrependimento. A segunda, a mensagem de juízo. A igreja não pode deixar de mencionar também o juízo. O juízo, irmãos, o inferno é real. Nós temos que pregar também sobre o juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem. E João Batista, veja como a mensagem de João Batista é uma mensagem atual, é uma mensagem pentecostal, porque o pentecostal que se preza, prega sobre o arrependimento, prega sobre o juízo. Isso é mensagem pentecostal. Outro item: João Batista pregou sobre a expiação para todos. Isso não está no texto que lemos, mas está lá em João capítulo 1, versículo 29, quando ele, ao ver Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O que que João Batista estava pregando com isso? Ele estava dizendo: este aí, porque aí, quando se fala de cordeiro, está se falando, claro, do cordeiro morto, o cordeiro imolado, o cordeiro sacrificado. Então, quando ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo: este aí é aquele que vai morrer, aleluia, pela humanidade, pelo mundo. Não é por uma parte, não, é pelo mundo. Não é apenas por um grupo seleto de eleitos, não, é pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo. Mas, irmão Ciro, eu preciso entender essa passagem. Quer dizer então que se Jesus tira o pecado do mundo, todos estão salvos? Não. Não vá confundir com universalismo. Aliás, há dois desvios com base nesse texto sagrado. O primeiro desvio é o universalismo, que diz o quê? Que diz que todos serão salvos. Ao fim e ao cabo, todos serão salvos. O universalismo, levado às últimas consequências, diz que até o diabo vai ser salvo. Não, Deus, Deus vai ter misericórdia do diabo, não é, pastor Eduardo? O universalismo, levado às últimas consequências, vai dizer, ou diz, que até o diabo será salvo. E paz, meus irmãos, eu ouvi um dia desse até um pregador aí de renome, não me pergunte o nome dele, dizendo, citando esse texto sagrado, e eu achei interessante aquilo, que o povo estava ali, era uma plateia principalmente de jovens, não é? A maioria era jovem, uma plateia jovem, e ali ele conversava com os jovens, fazia perguntas, e ele leu esse texto de João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começou a dizer: olha, o pecado não existe mais na relação entre Deus e os homens. E ele foi conduzindo a pregação de tal modo, dando a entender que todos serão salvos, haja o que houver. E em determinado momento ele disse: diga aí para mim, prezado jovem, prezado irmão, qual é a pessoa que você tem certeza que não estará no céu? E aí começaram a dizer nomes, e a maioria disse: Hitler. Aí ele disse: ah, Hitler, muito bem, olha, você vai estar lá no céu, você vai estar assentado à mesa, um grande banquete preparado, você vai estar lá sentado para participar do banquete, mas você vai olhar do lado e você vai perceber algo diferente, você vai notar pessoas que estão lá, que você nem pensava que estaria, e dali a pouco você vai olhar para o lado e vai dizer: Hitler, você por aqui? E aí você vai começar a conversar com Hitler, dizia o pregador. E você vai perguntar: Hitler, mas você por aqui, você algum dia entregou a sua vida para Jesus? E Hitler vai dizer: não. Mas Hitler, você foi batizado nas águas? E Hitler: não. Mas Hitler, você frequentou a escola bíblica dominical? Não. Hitler, você foi batizado com o Espírito Santo? Não. Mas Hitler, como que você chegou aqui? E Hitler vai dizer para você: eu estou aqui porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E a plateia vibrou e todos acharam muito bonito. Mas isso aí, irmão, é universalismo. O universalismo diz que todos serão salvos. Mas o próprio Senhor Jesus foi muito claro quando ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos, poucos que a encontrem. Ah, irmão Ciro, então quer dizer que o inferno vai vencer? O inferno vai ganhar? Não, não é essa a questão. A questão é que para o homem ser salvo, ele precisa ser alcançado, claro, por Jesus, pela graça do Senhor Jesus, que nós em teologia, claro, nós que somos assembleianos, pentecostais, que prezamos a nossa herança wesleyana, herança arminiana, nós chamamos de graça preveniente, ou seja, aquela graça que vem antes sobre o pecador para capacitá-lo, porque o ser humano por si mesmo, claro, ele está morto. Claro que ele ainda tem nele preservadas as suas faculdades, o intelecto, o sentimento, a vontade. Deus preserva no ser humano essas três faculdades na alma: o intelecto, a faculdade pela qual pensamos, o sentimento, a parte sensorial, a faculdade pela qual sentimos, e também a vontade, a parte volitiva, a faculdade pela qual nós tomamos decisão. Nós vemos isso quando o filho pródigo ali se arrependeu, lembrou-se da casa do pai, ele refletiu, ele usou seu intelecto, ele também sentiu a sua miserabilidade, ele sentiu ali as suas misérias, ele se arrependeu verdadeiramente e ele também usou a sua volição, porque ele tomou a posição de voltar para a casa do pai. Isso é o arrependimento completo, que envolve intelecto, sentimento e vontade. Sem isso, o ser humano não conseguiria se arrepender. Então o ser humano só se arrepende primeiro porque Deus o dotou dessas faculdades, mas ele também se arrepende porque no momento da pregação do evangelho, especialmente a graça de Deus que se ha manifestado trazendo salvação sobre todos os homens, a graça vem sobre o ser humano, a graça de Deus, que é uma só. Claro que ela dependendo do que você quer enfocar. Aí um grupo de teólogos fala da graça comum, aquela graça que Deus, claro, dispensa a todos, até aos animais. Como que o mundo e a fauna e tal, a flora e tudo no mundo é mantido? É pela graça de Deus. E Deus faz também o sol nascer, brilhar sobre maus e bons. É a graça chamada comum, mas tudo é graça de Deus. E a graça de Deus, quando se mostra uma graça salvífica, uma graça salvadora, ela é conhecida como graça preveniente, porque ela vem antes, ela vem sobre o pecador. O que é, na verdade, o Espírito Santo convencendo o pecador na prática. Porque Jesus mesmo disse: o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo, então, ele convence o pecador. Mas não vá pensar que é uma graça irresistível, não. Ele convence o pecador no sentido de, não de coerção, mas no sentido de mostrar a ele a verdade do evangelho, de convencê-lo. Não é algo coercitivo, não é algo impositivo, porque a salvação, ela não é imposta, a salvação, ela é proposta. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A salvação é proposta, não é uma imposição. Então o Espírito Santo, ele convence o pecador, mas ao fim e ao cabo é o pecador que vai, na verdade, escolher. Ele vai escolher. E há muita gente que endurece o seu coração. E por isso que a palavra de Deus é clara ao dizer que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Veja que eu estou aqui novamente abrindo parênteses. Deixa eu voltar aqui para a ênfase que eu queria dar. Eu dizia que, com base nesse texto de João 1:29, há dois desvios. O universalismo é um deles, que diz que todos serão salvos, com base nesse texto. E outro desvio é aquele que diz: não, a palavra mundo aí não é mundo na sua totalidade, são todos os tipos de pessoa. Na verdade, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas na verdade são todos os tipos de pessoas do mundo que formam parte do grupo dos eleitos, porque Jesus morreu apenas pelos eleitos, porque ele morreu por todos aqueles que serão salvos, aqueles que já foram eleitos, porque existe uma lista prévia, segundo dizem, uma lista prévia de eleitos antes da fundação do mundo. Claro que, se eu for entrar aqui nesse assunto em maiores detalhes, eu vou aqui me deter mais tempo, não é esse o meu objetivo. Mas mundo aqui, irmãos, é mundo mesmo, é a totalidade do mundo. Mas, irmão Ciro, então, o irmão prega universalismo? Não. Aqui nós temos que distinguir duas doutrinas importantíssimas para nós que somos pentecostais: a doutrina da expiação pelo sangue e a doutrina da redenção. Não vá confundir expiação com redenção. João Batista, aqui claramente, inspirado por Deus, ele estava pregando a expiação pelo sangue, a expiação que é para todos. Jesus não morreu apenas por uma parte da humanidade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que Jesus provou a morte por todos os homens, todos os seres humanos. A palavra homem ali, você sabe, é uma referência aos seres humanos, homens e mulheres, todos os homens, todos os seres humanos. Jesus provou a morte por todos os seres humanos. Mas, irmão Ciro, por que que nem todos são salvos? É aí que eu quero chegar, a diferença entre expiação e redenção. A expiação, irmãos, diz respeito ao pecado herdado de Adão. O pecado que é conhecido como pecado original, o pecado que passou a toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que possa dizer que, que não é pecador. Por isso até que Salomão, inspirado por Deus, ele fez uma pergunta: quem poderá dizer, limpo estou, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem poderá dizer? Ninguém. Porque Deus, olhando do céu para a terra, Deus viu que todos se desviaram e todos se tornaram inúteis, e não havia um justo sequer. Todos são pecadores. Se todos são pecadores, e a Bíblia é clara ao dizer lá em Romanos capítulo 11, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Ora, alguém vai dizer que esse todos aí é uma referência a uma parte? Jesus, se o primeiro todos refere-se a todos, a totalidade, o segundo não pode se referir a uma parte. O primeiro todos, Romanos 11:32, diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Quem foi que Deus encerrou debaixo da desobediência? Toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí em seguida, Paulo diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos, todos e todos. Se todos foram encerrados debaixo da desobediência, foi para que Deus também tivesse misericórdia de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, quando você fala da doutrina da expiação, você está falando, na verdade, daquela doutrina que ensina o quê? Que Deus, através do sacrifício de Jesus, ele removeu o obstáculo, o pecado original, para que o ser humano possa se chegar a Deus. Porque lá em Isaías capítulo 59 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Existe uma divisão, uma separação. Mas Jesus, ao provar a morte por todos os homens, ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado original. O pecado original não tem mais domínio sobre aquele que crê em Jesus Cristo. E aí vem a doutrina da redenção, porque a redenção, ela diz respeito, claro, à salvação propriamente dita, daquele que é alcançado pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé, é alcançado pela expiação, pelos efeitos do maravilhoso sacrifício de Jesus para tirar o pecado do mundo. Então Jesus, na cruz, tirou esse obstáculo, o caminho está aberto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquela cortina que, de acordo com os entendidos, não podia ser rasgada por mãos, porque era muito, a sua espessura era ali, não sei quantas, muitas polegadas, os eruditos divergem, mas não dava para ser rasgada. Era necessário que juntas de bois, puxando de um lado e puxando de outro, rasgassem aquela cortina, E mesmo assim, eles rasgariam de baixo para cima. Puxando, seria de baixo para cima. Mas quando Jesus deu o brado da vitória, quando Jesus disse, está consumado, e disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo, como que dizendo, a iniciativa vem de Deus, a iniciativa vem do alto, não é o homem que salva-se a si mesmo, é pela graça de Deus, é pelo sacrifício vicário, pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus. E tudo isso está resumido nesta pregação, nessa ênfase de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que maravilha! Todo ser humano pode crer e se arrepender, e assim ser efetivamente salvo, redimido pela expiação. Mas a expiação, claro, tornou possível que todos sejam salvos. Mas o ser humano só é salvo propriamente mediante a redenção. A redenção, que também, claro, é até como efeito da expiação, ela é pelo sangue de Jesus. Mas avançando, caminhando para concluir, a quarta ênfase, só para citar, não dá tempo de dar maiores pormenores. João Batista condenou o egoísmo. Leia aí, está no texto, eu não vou explicar. Mas veja como João Batista, ele ali se dirigiu, não somente aos fariseus, aos saduceus. Havia ali diferentes públicos, além da multidão, havia os soldados, que não eram soldados romanos. Quando você lê sobre soldados no Novo Testamento, geralmente são soldados romanos. Mas aqui nesse caso eram judeus, porque eram homens que estavam a serviço de Herodes. Eram soldados judeus aqui nesse caso. Então você tem judeus, você tem a multidão, você tem fariseus, saduceus, você tem os publicanos. Veja como João Batista falou a diferentes públicos. E por isso então, ele condenou o egoísmo. Depois você tem a quinta mensagem. Ele deu ênfase à honestidade. Está tudo no texto que lemos. E aí tem os pormenores. A sexta ênfase. João Batista pregou uma mensagem de pacificação. Porque as pessoas estavam ali com os nervos à flor da pele. Estavam em guerra ali, havia uma verdadeira guerra civil. Você ouve falar hoje em dia do termo sicário, até como sinônimo de terrorista. Mas o termo sicário, ele deriva justamente daquele tempo. Porque os sicários estavam ali. Você lembra quando Paulo, ele foi avisado de que os sicários queriam matá-lo? E ele então foi avisado ali, o rapaz ali, o seu sobrinho, ouviu uma conversa e tal, e falou lá, levou a Paulo, e Paulo levou, mandou o rapaz informar lá aquele tribuno, Cláudio Lísias e tal. E aí Paulo, ele foi levado com uma escolta, protegido, porque os sicários, a palavra sicário tem a ver com sica. Sica é aquele punhal que os terroristas da época colocavam. Hoje você vê muito atentado à faca, não é? Mas naquela época já existia. Então eles colocavam o punhal debaixo da túnica, escondiam, e no meio da multidão eles atacavam as pessoas, matavam pessoas a mando de algum grupo. No caso de Paulo, Paulo seria morto pelos sicários a mando lá de pessoas, de membros do Sinédrio, que odiavam Paulo. E Deus livrou Paulo. Mas então havia ali uma verdadeira guerra civil, pessoas matando umas às outras. Mas João Batista, ele veio com uma palavra de pacificação, como eu coloquei aí, não é? Que foram na verdade três mensagens em uma só. Ele disse para os soldados, que também eram muito truculentos, os soldados da guarda de Herodes, ele disse, a ninguém trateis mal, não é? Não defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Que mensagem foi aquela importante? E a última que eu quero destacar, e que não vai dar tempo, claro, nesses 5 minutos de pormenorizá-la, mas amanhã nós vamos de alguma maneira retomar também este assunto ao falar de Barnabé. Amanhã nós vamos falar, se Deus quiser, se Deus assim permitir, sobre Barnabé. Mas como estamos falando do pentecostalismo de maneira geral, nós vamos precisar também retomar alguma coisa aqui que não foi possível mencionar em razão do pouco tempo. Claro que o tempo que os irmãos me deram é excelente, não estou reclamando do tempo, mas o assunto é tão vasto que mesmo muito tempo acaba sendo pouco. Veja que eu estou usando aqui de um paradoxo, né? É muito, mas é pouco, porque a Bíblia, esses assuntos são muito vastos na Bíblia. Então, quando a gente vai pormenorizar, a gente tem uma certa dificuldade de ser assim mais sintético. A gente acaba tendo que explicar. E principalmente num evento desse, um evento teológico, em que a gente tem que explicar detalhadamente. Mas a última ênfase aí da mensagem de João Batista pregou sobre o batismo no Espírito Santo. Ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim e que é mais poderoso do que eu, e eu, abaixando-me, não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, Espírito Santo e com fogo. Bom, eu fiz questão, já prevendo inclusive a dificuldade que eu teria, fosse qual fosse o tempo à minha disposição, mas prevendo isso, que a gente, quando está preparando algum material, a gente imagina como poderá ser. Então eu imaginei mais ou menos que o tempo que nós teríamos à disposição não seria suficiente para pormenorizar cada tópico. Então você vai perceber que este último tópico é um tópico especial dentro desse roteiro, porque eu coloquei mais texto. Um roteiro como esse geralmente é constituído de tópicos, tópicos e subtópicos. Mas você vai perceber que nesse último tópico, o tópico sétimo, eu inseri mais texto. Texto explicativo, para você poder entender. Então veja aí, só vou te chamar a atenção para o assunto. Observe aí. Primeiro ponto: mensagem de poder vem depois da mensagem de salvação. Isso fica claro em João capítulo 1. João primeiro pregou sobre a expiação pelo sangue. Só depois que ele mencionou o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista apresenta Jesus como outro batista. Você já tinha parado para pensar nisso? Jesus também é batista, porque batista significa justamente batizador. Só que a diferença é que João batizava com água. E ele disse que, fazendo até um contraste, um paralelismo antitético, como é conhecido, não é? Ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. E o fogo aí muita gente entende como sendo um batismo de juízo. Alguns teólogos criam aí um novo batismo, como se João estivesse dizendo: olha, ou vocês aceitam o batismo no Espírito Santo, ou senão vocês vão receber o batismo de fogo, o batismo de juízo. Só que a Bíblia explica a própria Bíblia. Pelo contexto, que como eu coloquei aí, não é simplesmente a perícope, ou seja, o contexto imediato, mas o contexto na sua maneira mais ampla, porque esse assunto do batismo com o Espírito Santo está em toda a Bíblia, não está apenas na pregação de João Batista. Então, quando você leva em consideração a perícope, o contexto imediato, mas também o contexto remoto, o contexto geral, o contexto referencial, o contexto cultural, o contexto também histórico e etc., os sete tipos de contexto que há na Bíblia, você vai perceber que essa expressão fogo, essa ênfase, o termo mais correto, aliás, tem uma tradução que aparece assim, seria batismo com o Espírito Santo e fogo. Porque o fogo aí, ele apenas ilustra o poder do Espírito Santo, o poder no batismo com o Espírito Santo sobre o crente. Porque o fogo também, claro, o fogo ele traz luz, ele traz calor, não é? O que é o fogo? É o produto originário ali da combustão de elementos, não é? inflamáveis. Então esse é o fogo, e que vai resultar em duas coisas: luz e calor. Luz e calor. O batismo com o Espírito Santo, ele na verdade não traz o fogo, ele aumenta o fogo. Mas por que, irmão Ciro? Porque o que traz o fogo é a salvação. O pecador no mundo, ele está apagado. Ele é como uma lâmpada fora do bocal, não é? Ou falando nos tempos bíblicos, é uma tocha que está apagada, porque não havia luz elétrica naquela época. Então a lâmpada era a tocha, ou era a própria lâmpada mesmo, não é? Ou a candeia que tinha lá, o pavio, o azeite e tal, e ateava-se fogo. Então o que iluminava a casa era o fogo propriamente. E o ser humano, ele está apagado, ele está em trevas. Jesus mesmo, quando chegou na Galileia, a Bíblia diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então a salvação traz a luz. A salvação é uma tocha acesa. A salvação traz o fogo. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo? O batismo com o Espírito Santo aumenta o fogo. É como no fogão. No fogão você tem a chama mínima e a chama máxima. A salvação traz o fogo, mas ainda é a chama mínima. Aleluia, quando você dá mais uma virada, a chama aumenta, a chama fica avivada, chama máxima. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo é sim uma segunda bênção, porque é um revestimento de poder. Quando eu visto essa camisa, eu estou me vestindo, e nós também fomos vestidos de vestes de salvação, vestes de justiça. E para aqueles que já têm vestes de justiça, Deus tem agora um revestimento. Quando eu coloco o paletó, eu coloco por cima da camisa, ou seja, é um revestimento, é para quem já está vestido. Então é uma segunda bênção, sim, é algo subsequente. Na linha do tempo de Deus, a salvação vem primeiro, e depois vem o revestimento de poder. Não vá confundir batismo no Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. E meu tempo já acabou. Mas é um conectivo, parece que é uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Porque quando você é salvo, claro, o Espírito Santo, ele é o agente do batismo do Espírito Santo, porque ele toma o crente, o salvo, e o imerge no corpo de Cristo, insere no corpo de Cristo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Porque todo batismo tem que ter um batizador, um candidato ao batismo e o elemento no qual esse candidato será batizado. Então, quando você fala do batismo do Espírito Santo, quem é o agente? Quem é o batizador? É o próprio Espírito Santo. Quem é o candidato? É o novo convertido, o crente, o salvo, que acabou de ser salvo pela ação do próprio Espírito. Então o Espírito, ele pega esse crente e imerge, insere no corpo de Cristo. É o batismo do Espírito. Agora, o batismo no Espírito, que também é conhecido como batismo com o Espírito, o agente não é o Espírito Santo. O agente é Jesus. Jesus é o batizador. Por isso que eu disse que ele também é batista. Ele é outro batista, nesse sentido, claro, de batizador. Então ele pega o crente, aleluia, o salvo, não é? Que é o candidato ao batismo, e ele mergulha, onde? Nas águas do Espírito, aleluia. Ele mergulha também no fogo, não é? Porque tanto fogo quanto a água, e somente Deus é quem mistura fogo com água, não é? Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor, aleluia. E então eu vou terminando por aqui, mas aí no roteiro, você tem os pormenores, isso que eu estou falando, aí está explicado. Por que que nós cremos que o fogo aí não é juízo? O fogo aí, na verdade, é uma ênfase para o efeito, não somente purificador, que isso aí já começa na salvação, mas principalmente o poder dinâmico do Espírito Santo, que tem a ver também com fogo. Tem a ver com fogo, tem a ver com luz, tem a ver com calor. É o revestimento de poder para levar o crente a fazer a obra de Deus de maneira dinâmica. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu termino por aqui, e alguma coisa que ficou aí sem uma melhor explicação, amanhã, se Deus quiser, eu vou retomar ao falar de Barnabé, que também é um protagonista do pentecostalismo, um protagonista esquecido, é verdade, mas que nós precisamos refletir sobre o que Deus fez na vida dele e por meio dele. Que Deus abençoe a todos. Pastor Eduardo, muito grato por essa oportunidade.